Olha, são 9:36, 9:36. Nós vamos conversar a partir desse momento com o prefeito de Natividade, Severiano Antônio Rezende, e também com a secretária de Saúde, Marília Serrano. Prefeito, bom dia, como vai? Alô, Severiano. Só lembrando, o prefeito não está aqui. Não está aqui na Rádio Natividade. Está em outro ponto, nós montamos uma logística para evitar justamente essa questão de aglomeração. Vamos pedir alguém para manter um contato. Oi, Severiano, está me ouvindo?
Oi.
Está me ouvindo, Severiano?
Sim, Vaz, agora estou te ouvindo.
Tudo bem. Só, eu estava esclarecendo aqui, Severiano, por questões de boas práticas, você não se encontra aqui na Rádio Natividade, nós montamos uma logística simples, né?
Sim.
Para que você estivesse em outro ponto, né? Para evitar aglomeração, estúdio de rádio, local fechado, com ar-condicionado, etc. e tal, só para que se deixar bem claro a situação. Ah, senão está dando mau exemplo, etc. e tal. Não é por nada, não. A prevenção é o melhor remédio agora, né, prefeito?
Perfeitamente, Vaz.
Severiano, como é que a prefeitura, o governo municipal está enfrentando essa questão da pandemia mundial do coronavírus? Graças a Deus aqui em Natividade ainda, nós não temos ainda sequer caso suspeito, mas enfim, tem que prevenir, não é, prefeito?
Prevenir, Vantos. Nós já tomamos várias providências, como você sabe, encerramos as aulas, fechamos o museu, estamos trabalhando com menos pessoas na própria prefeitura, atendendo mais através da internet, através de telefone. Estive ontem reunido com o padre Paulo com relação ao mesmo assunto, e ele também já passou o que vai ser feito, fez um pronunciamento através da internet.
Sim.
Enfim, está todo mundo tomando suas devidas providências, Vandos.
Ok. Prefeito, o senhor baixou um decreto, inicialmente no início da... Claro, foi no início da semana, trazendo algumas restrições, entre os quais o mais importante é a suspensão das aulas, né, nas escolas públicas municipais, questão da terceira idade, creche, etc. e tal. Foi o início. A situação evoluiu, parece que ontem o senhor acabou fazendo uma modificação nesse decreto, trazendo novas regras, não é isso?
Novas regras, vamos recomendando justamente, após a conversa também com o nosso querido padre Paulo, nós recomendamos também, com relação às igrejas evangélicas, católicas, todas as pessoas que têm seus cultos religiosos, porque também para não haver essa aglomeração. O que nós estamos buscando, Vandos? Nós estamos ainda, segundo os médicos, segundo os estudiosos, no início dessa luta. E esse momento é o momento de reclusão, que as pessoas devem realmente ficar em casa, porque esse é o momento de se espalhar o vírus. Então, se nós tomarmos essas providências, menos chance tem dele espalhar. Perfeito. E uma vez ele espalhado, Vandos, aí a nossa mão de obra vai ser triplicada, e eu tenho muito medo desse país, desse estado, nós não temos condições de arcar com tamanha demanda que pode acontecer com relação à saúde. Por questões de leito, por questões de UTI, que você sabe que já é precário naturalmente. Então é preciso muito, Vandos, que as pessoas colaborem. Hoje nós estamos praticamente, literalmente, na mão do nosso povo, no sentido de que eu estou aqui na Amaral Peixoto, Vandos, já estou aqui perto da loteria, já tem uma aglomeração de pessoas, vejo pessoas transitando. Eu quero fazer um apelo, até aproveitar a sua rádio, Vandos, fazer um apelo, por favor, se não tem nada de importante para fazer na rua, de altamente necessário, eu peço encarecidamente, fique em casa, não saia. Esses 15 dias são primordiais nessa luta. A gente já entendeu o recado muito bem dado, a TV, as redes sociais, está todo mundo explicando justamente isso. Esse é o momento de não proliferar, é o momento de todo mundo se recolher, que evita a proliferação. Bares, comércios, eu quero até te passar, Vandos, que eu ouvi falar agora, não sei se procede, mas vou averiguar, até os comerciantes estão querendo fechar as lojas meio-dia hoje.
Já, inclusive, lojas que estão fechando as portas preventivamente, parece que uma ou duas, pelo menos eu tenho conhecimento já, Severiano.
Que bom, Vandos, acho isso salutar, isso é responsabilidade, isso é cidadania, isso é pensar no próximo. Nós estamos enfrentando uma batalha nunca vista, sem precedente. Nós nem conhecemos esse universo que nós estamos vivendo. Então, as pessoas, por favor, pensem nisso. Pense naquele idoso que está dentro da sua casa. Não vá para a rua sem ter a mínima necessidade. Por favor, isso é importante demais. Pediram para o prefeito fechar os bares, fechar o comércio. Agora, nós recomendamos, Vandos. Mas, se houver necessidade, nós teremos que tomar essa atitude, sim. Porque nós temos que pensar primeiro em vidas. Eu fui comerciante a vida inteira, sei o quanto isso vai ser difícil para eles, difícil para a economia. mas difícil mesmo, Vandos, é perder um ente querido, dificilmente é, mesmo é perder a saúde. Então, por favor, estamos no mesmo barco, já estou preocupado com relação à gestão, porque isso vai chegar nas prefeituras, vai chegar em todo o Estado. É um momento sem precedente, como eu já disse. Então, que as pessoas, por favor, os taxistas, por exemplo, ficam um ou dois de plantão, quem é que pudesse dividir, até a própria polícia, todo mundo que puder fazer essa divisão de pessoas, uma parte na manhã, uma parte de tarde, para quê? Para não ter excesso de pessoas. Porque eu estava conversando ontem, Paulo, com o padre Paulo, Vandes, uma coisa interessante. O que é aglomeração? No ambiente de um espaço, de uma sala de 3x4, 5 pessoas é uma aglomeração.
Sim.
Não é? Numa Avenida Amaral Peixoto, 1000 pessoas é uma aglomeração, 500 pessoas. Então, essa aglomeração ela é muito relativa. Então, não há necessidade alguma de arriscar nesse momento. Vamos fazer o nosso dever de casa. O que pede é muito simples. Fiquemos em casa, por favor.
Ok. Prefeito Severiano Antônio Rezende, então o momento, o decreto do senhor, até o momento, ele recomenda algumas boas práticas, não é isso? Com relação a... Vou falar a verdade, prefeito. Na verdade, o movimento de bares já caiu bastante em atividade. As pessoas, por si só, elas já estão se afastando de certos locais.
Sim, né? Justamente.
Então, na verdade, esse decreto até então é uma recomendação. O senhor não está mandando fechar loja nenhuma, não está mandando fechar comércio nenhum por hora.
Por hora. E eu acredito no bom senso do nosso comerciante, Vandes, porque ele também está exposto ao perigo.
Sim.
Ele, dentro da sua loja, está exposto ao perigo. O que o freguês está chegando nele, ele não sabe. Porque essa é uma doença que, às vezes, era sintomática. Então, a pessoa não sabe se a pessoa está ou não.
Entendi.
Então, é muito importante que as pessoas tenham essa preocupação. Não é momento de pânico, nada disso. Mas que nós temos que fazer o nosso dever de casa, nós temos. E eu acredito que essas pessoas, por esse bom senso, como já me falaram que vai fechar meio-dia, eu penso até que poderia estender até o final de semana. E depois, segunda-feira, se pensa de novo. Mas nesse momento é a hora de lutarmos para que esse vírus não se propague. A nossa feira hoje não vai existir, já foi avisado todos os feirantes. Quer dizer, não haverá missa presencial. Já mandei o recado para o nosso pastor, presidente da Coplen, né, pastor Diego, para que ele também informe a todas as igrejas evangélicas. Porque isso é muito importante, Vandes, muito importante.
Entendi. Prefeito, com relação ao funcionamento dos serviços públicos, a prefeitura já não funciona o atendimento presencial desde ontem, não é?
Sim.
Isso vai se estender a outros setores, até então ao prédio, né? Isso vai se estender a outros setores também?
Sim. O que é que nós fizemos? Eu só não parei a obra, não paramos a defesa civil, estamos aí com a questão da assistência social. Os programas com idosos nós paramos com todos.
Ok.
A saúde também não parou, mas também está trabalhando com plantões. A gente está tentando evitar aglomeração. Mandei fechar um museu e ali, no ganha-tempo, está tudo fechado. Secretaria de Educação, Natiprev, está fechado o CODESP. A própria Defensoria Pública já tinha fechado desde segunda-feira. Botou lá um cartaz para 30 dias. Enfim, fechou o DETRAN, está todo mundo já... Eu percebi, Ivan, não sei se você percebeu, meu irmão, que desde segunda-feira já houve um progresso muito grande.
Sim.
E hoje, eu já estou aqui na rua, ainda estou vendo muito movimento. É algo que a gente tem que continuar falando. Estou pensando em colocar uma moto de som, um carro de som, explicando a esse povo que eles devam mesmo ficar em casa. Né? Vá no supermercado se é necessário. A gente sabe que o supermercado e farmácia é necessário. Às vezes... Quando começa é necessário, mas que as pessoas entendam. Se seu comércio já está assim, meio vazio, porque as pessoas já não estão na rua. Talvez é momento de fecharmos mesmo e pensar na saúde de todos nós.
Ok. Prefeito Severiano Antônio Rezende, municípios da região, e aqui a gente cita Itaperuna, por exemplo, né, o prefeito baixou um decreto ontem à tarde, radicalizando. Ele proibiu, inclusive, né, a entrada de ônibus intermunicipais do município, muito embora... pelo que eu apurei, continuam circulando normalmente. Né? Determinou o fechamento, né, de certos pontos comerciais. O senhor acha que para a natividade ainda é cedo para isso? Para essa radicalização, na verdade.
Isso, tem essa preocupação, mas
muito,
veja bem.
Muito embora, veja bem, prefeito, até então parece que o município não tem poder de mandar fechar. Né? Há isso. Uma recomendação, a não ser uma questão calamitosa.
Isso, é que eu te disse, se Deus me livre e guarde. Houver um agravamento da situação, aí nós vamos ter que mandar os fiscais, por favor, que fechem seus comércios. Por quê? e fui comerciante, sei quanto estão preocupados também.
Mas não é o caso de natividade ainda.
Creio que não, Vasco, mas estamos atentos. Estamos atentos. Ontem mesmo foram algumas pessoas
que chegaram de viagem,
foram visitadas pela nossa saúde, entendeu? Pessoas chegaram de fora, chegou até do estrangeiro, foi visitado por nós, já fizeram o teste, não aconteceu nada, graças a Deus, mas nós estamos ligados na situação, Vasco. Se for necessário, vamos ter que exigir que se feche sim, porque saúde em primeiro lugar.
É, mas num primeiro momento o bom senso deve imperar acima de tudo, não é?
Isso, já está imperando. Só os comerciantes dessa notícia, depois do meio-dia fechar, e quero dizer a cada um deles, nosso muito obrigado, parabéns pela atitude, estão pensando nos seus familiares, estão pensando no bem dos seus funcionários, então está todo mundo de parabéns. Eu tenho certeza que as pessoas terão esse bom senso. Na atividade é um lugar muito pequenininho, e às vezes, da gente colocar algum decreto, Vantes, eu sou um prefeito que, se depender de mim, vou em comércio, converso com um por um, vamos todo mundo das mãos e criar essa força para combater essa coisa tão difícil que está acontecendo no nosso país.
Ok. Severiano, então, a parte do comércio, então, já pretende fechar as portas agora meio-dia?
Eu escutei essa notícia.
As pessoas, mas eu sempre ouvi dizer, mas depois do meio-dia, então, o coronavírus não, só vai funcionar meio tempo. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ignorância. Se a gente reduz o tempo de atendimento, você reduz a janela de possibilidade de infestação, né?
É claro, Vance.
Ora,
é claro.
Em vez de se ficar exposto durante 8 horas, você fica por 4, então a probabilidade cai à metade, poxa.
Sim, sim. E eu ontem à noite fui à Caixa Econômica, por exemplo, lá está dizendo, só pode entrar 10 clientes de cada vez para
tá
manter
limitado,
aquela
né?
distância. Tudo tem jeito. Agora, tudo depende, Vance, do bom senso. Tudo depende da consciência do ser humano.
Okay.
Eu queria também te dizer, Vance, que eu estou acompanhado da minha secretária de saúde, Marília.
Sim.
Se você precisar
claro,
falar com
vamos,
ela, está comigo,
vamos,
viu?
Vamos questionar alguns pontos aqui. Aliás, a secretária, a gente tem mantido um contato bem a miúdo, né, sobretudo nessa última semana, para manter a população informada, e informada com informação, né, relevante, informação de qualidade e verídica, na verdade, né?
Uhum.
Acho que nesse momento que a gente menos precisa, né, são boatos e blá, 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 né? Então a população tem que chegar, claro, a população tem o direito de ser informada, saber o que está acontecendo, mas enfim, a gente tem que filtrar, né, o que é fato, do que é boato, não é
justamente
verdade?
Justamente, Matos.
E a gente tem tido com a Marília esse contato mais estreito, já não é de hoje. Marília Serrano, bom dia, secretária, muito obrigado também por estar conosco nesta participação, Marília. E seguindo, você como secretária bem sabe, né, a gente está seguindo as regras, nós estamos num ponto da cidade e vocês estão em outro. Na verdade, não está havendo um contato, e aliás, é o que deve ser feito, né, secretária?
Isso aí. A gente tem que. O exemplo tem que vir de casa, né?
É verdade. Então,
bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia a você, Wanderson.
Secretária, essa semana nós fomos pegos com uma surpresa, na verdade, né? Com uma fake news. Hoje está em moda falar essa palavra. Não gosto muito, não, mas enfim, tá em voga, né? De que teria em natividade um caso suspeito de coronavírus e gerou-se um transtorno, uma comoção danada. Foi um Deus nos acuda, um pega para capar. E que um pouco mais adiante, né, nós falávamos naquele mesmo dia, acabou se mostrando que não era nada disso. As pessoas devem ter cuidado também, Marília, e aí esses dias eu estava vendo, né, postagens, inclusive pessoas comentando, que dizem que, às vezes, pior do que o vírus é o vírus da desinformação. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado também com isso, não, secretária?
Com certeza. Na verdade, né, a gente até já conversou, e realmente é uma situação descartada, não foi nem caso suspeito, né? Mas a gente tomou todas as medidas, né, que devem ser tomadas, toda a orientação do Ministério da Saúde, e eu queria dizer que a gente está trabalhando com fatos reais, com informações oficiais, né? Porque a gente sabe aí que está vindo informações de tudo quanto é jeito, né? De muita fake news, infelizmente, as pessoas estão brincando com a situação. Então, assim, essa questão é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. A gente tem que ter ética para lidar com essa questão.
Okay.
Né? Porque você expõe pessoas, você expõe famílias, né? Ninguém quer esconder nada de ninguém, muito pelo contrário, a gente vai estar sempre informando, como a gente está fazendo. A página da prefeitura está sempre com informações atualizadas.
Sim.
Quem quiser saber. A gente está preparando um 0800 agora também para ter mais informações, né? Uhum. em, em, em momento real. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. E, assim, eu agradeço muito a você, Wanderson, porque você tem sido, assim, um meio de comunicação eticamente perfeito, porque você liga para a gente te dá informação e você faz isso na íntegra.
Okay.
Então, assim, quero te agradecer muito aí, né, por essa ajuda que você... Isso ajuda, tá?
Beleza. É, Marília, só para esclarecer certos fatos. As Sim. pessoas, às vezes, não estão acostumadas... aliás, nós não estamos acostumados com uma situação como essa. Eu, por exemplo, nunca vivenciei isso no meus, nos meus 43 anos de vida e acredito que você também não.
Não, não.
Né, acredito que o Severiano e grande parte daquelas pessoas que estão nos ouvindo nunca vivenciou uma pandemia como essa.
Sim.
Isso é uma coisa nova, uma coisa estranha que nos pega de surpresa e a gente fica meio sem saber o que fazer,
sim, sim.
Né, sem saber o que pensar, como agir, etc. e tal. E as pessoas se assustam diante disso e até, de certa maneira, é compreensível. Então, se acontecer, por exemplo, só para a gente já traçar aqui uma linha de raciocínio, se porventura alguém estiver lá no pronto-socorro, que é a porta de entrada, principalmente do serviço público aqui de Natividade de Emergência, e se deparar com uma pessoa com a máscara, uma pessoa sendo isolada, sendo atendida, etc. e tal, é para se assustar?
Olha,
ou não, isso é uma praxe?
Não, isso é uma praxe.
Porque se uma pessoa... Ah, eu vi uma pessoa lá sendo isolada no pronto-socorro. Ih, está com coronavírus.
Não.
Não é assim, né?
Isso não quer dizer que está com coronavírus. Uhum. Né? A gente toma todas as medidas de precaução. Né? Porque um sintoma que seja, a gente já começa a investigar. Né? E aí a gente toma as medidas. É colocar a máscara, né? Porque... É, pode ser e pode não ser. Né? A gente descarta todas as possibilidades antes de constatar um caso suspeito. Né? Esse é o grande erro. As pessoas estão se assustando porque vê máscara no rosto das pessoas e acham... Agora, muita gente coloca máscara porque quer colocar, entendeu? Então, assim...
Não, inclusive é recomendado, né?
É recomendado para muitas pessoas, quem tem doenças autoimunes, né, um idoso que seja, e o idoso, principalmente, ele tem que ficar em casa, né, procurar não ir para a rua, né, principalmente em lugares de aglomeração, né, porque é o grupo de risco, né, o coronavírus ele é um vírus, né, que ele pega muito mais os idosos. Não que os Entendi. Jovens também estejam livres. Então, não. Ninguém está livre. Né? Até porque é novo. Né? Muita coisa ainda não se sabe. Então, a gente precisa ter... Todo mundo precisa se precaver. Agora, a questão da máscara num pronto-socorro, isso é de praxe. A gente chegou alguém com um mínimo que seja de sintoma, a gente já... toma essas medidas mesmo.
São medidas protocolares.
Protocolares.
São a coisa mais comum, aliás, comum não, recomendado, né?
Recomendado.
Então, se você, por acaso, está no pronto-socorro e vira uma situação semelhante a essa, por favor, não pense que é coronavírus. E as pessoas vêm, comentam e propagam essa informação.
Propagam com certeza, né, Wanderson?
Aliás, a fake news, eu acho que é mais infectante que o próprio corona.
Com certeza.
Pelo amor de Deus,
certeza.
Hein?
Com certeza, é isso aí.
Vira um rastilho de pólvora.
Perfeito, é isso mesmo,
Agora, secretária, então todos os casos que chegarem ao pronto-socorro, você me disse isso alguns, acho que ontem, salvo engano,
Sim.
todos os casos que chegarem com pelo menos um desses sintomas serão
investigados
com base no protocolo, né?
Com base no protocolo, a nossa equipe de epidemiologia, né, a Vigilância em Saúde, ela está preparada para isso, tá? A gente está, além da nossa equipe aqui no local, a gente está em contato direto com a Vigilância do Estado. Eles estão nos ajudando muito, tá? Então, a gente passa os casos, eles ajudam no diagnóstico. Então, assim, a gente está preparado para isso, com certeza. E assim, a cidade em si, né? Mais uma vez, a gente pede que cada um faça a sua parte, né? O poder público ele tem muita coisa para fazer, mas cada um precisa fazer a sua parte. Né? O comerciante, né? A pessoa que às vezes vem à rua para nada, né? Porque né? Já acostumou, mas vamos fazer um sacrifíciozinho, ficar em casa, tomar as medidas de proteção. A outra questão também é os postos de saúde, as nossas unidades estão abertas, tá? Com atendimento médico. e com atendimento de vacinação de rotina. Os nossos idosos estão sendo vacinados em casa, vão ser vacinados no domicílio, a vacina influenza que a gente já começou a fazer. Tá?
É preciso marcar com uma antecedência ou
não precisa. Os PSFs já tem
já a tem
lista,
aquela ficha, a equipe já vai à residência do paciente.
Já vai à residência do paciente, tá? No momento, nós estamos vacinando os profissionais de saúde, porque a gente lida diretamente com a população, né? E os idosos, que são o primeiro grupo de vacinação. Okay. E depois a gente vai vacinando os seguintes, né? Então, assim, pode esperar que vá à sua casa, tá, a vacina aos idosos, no momento. E às unidades, por favor, também, gente, vamos na necessidade. Né? Porque não adianta a gente aglomerar por conta de coisa que a gente pode resolver, né, não indo à unidade. A questão, por exemplo, a verificação de pressão, né, HGT, essas coisas, vão ser avaliadas também pela equipe da unidade. Né? No caso de necessidade real, vai ser feito. Tá?
Ok. A secretaria está funcionando, secretária?
Sim, a secretaria
está funcionando. Farmacinha está funcionando?
Farmacinha funcionando. Tá, né? Outra coisa que eu quero pedir, gente. A farmacinha é um local de muita aglomeração. Então, a gente está adotando uma regra, o seguinte, as pessoas ficarem do lado de fora esperando e entrar só de dois em dois. A gente pede isso encarecidamente, tá? Que entre de dois em dois só, para a gente não ter, né, um ambiente de contaminação. E também reduzimos um pouco o nosso ambulatório, né? E porque a gente não, para evitar justamente aglomeração, e aí a gente vai tomando as medidas que forem necessárias. Né? A gente não está parado, a gente não está mudo.
Aliás, a saúde é a única que não pode parar, né?
Com certeza, né? Nós somos os músicos do Titanic, né?
Os últimos a sair, né?
Os últimos a sair.
E tomara que não seja preciso, né? Que continue, né?
Tomara que a gente continue firmes aí, ajudando a nossa população.
Ok. Marília, então só reforçando na atividade ainda, felizmente não há sequer um caso suspeito de coronavírus, mas isso não quer dizer que nós devamos ficar relaxados.
Não,
muito pelo contrário,
com certeza,
né?
Não. Atentos cada vez mais.
Perfeito.
Cada vez mais.
Prefeito Severiano Antônio Rezende, então esse decreto já está valendo, né, prefeito?
Perfeitamente.
Já está valendo, né? E eu acredito que foi montado um gabinete, né? O gabinete para acompanhamento disso,
foi,
né?
Foi.
Com a equipe, na verdade. Sim. Acredito eu que essa equipe vai... É uma questão dinâmica, né? À medida que os fatos forem evoluindo, atitudes devem ser tomadas, creio eu.
Com certeza, vamos.
Tá, mas enfim, o Clem já não está funcionando não, né, prefeito?
Parado, nem a terceira idade está funcionando.
Né? Não, tá fechado. Isso. O clube, né? É um local de aglomeração de pessoas
também.
Né?
Isso.
Perfeito. Severiano, um grande abraço para você. Muito Sim. obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que nesse momento... Né, a palavra, né, oficial, e você é o representante da população aqui de Natividade. Eu acho que a sua colocação é extremamente importante para trazer aí o X da situação. Graças a Deus, não há motivo para desespero aqui em Natividade, não temos casos sequer suspeitos, mas enfim, vamos permanecer em alerta, né, fazendo a nossa parte.
Isso.
O que determina as autoridades sanitárias.
Vamos.
A prevenção realmente é o grande remédio.
Eu enquanto, agradeço, né, muito a sua rádio, porque é hora da gente poder conversar com o nosso povo. Quero que as pessoas saibam o seguinte: desde quando entramos, no meu governo nós pegamos uma calamidade financeira, depois nós pegamos uma seca, depois pegamos uma enchente, e agora veio essa doença. O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: tenham paciência, façamos a nossa parte, acredite, tudo vai dar certo. Deus é Pai, está de olho nessa situação, a China já está zerando seus problemas, tudo vai passar, mas é preciso que façamos a nossa parte, que acreditemos nos problemas, porque na enchente, vamos, a gente avisou muitas pessoas que a água viria e não acreditaram, e foi uma perda imensa de imóveis, de bens. Então eu quero dizer para você agora, acredite, o problema é sério, não é brincadeira, estamos fazendo a nossa parte, te avisar.
Tá certo.
Todos fiquem com Deus, que o Senhor cubra essa cidade com o seu manto sagrado.
Amém.
E vamos em frente, querido.
Obrigado, Severiano. Marília, um grande abraço. Obrigado por tudo, viu, querida? Vem aí o padre Reginaldo Manzotti.